Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Três pessoas morrem e três ficam gravemente feridas em um acidente na PR-463 em Lobato, região de Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Lucian. Bom dia a todos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma caminhonete Amarok com placas de Alto Paraná e um caminhão com placas de Apucarana. Os veículos bateram de frente na PR-463 em Lobato, na noite de ontem. Na caminhonete viajavam 5 pessoas. 3 morreram no local e 2 ficaram gravemente feridas, foram levadas a hospitais de Maringá e Colorado, entre elas um adolescente de 14 anos que viajava no banco da frente. As vítimas não foram identificadas. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e, após ser desencarcerado pelos bombeiros, foi levado ao Hospital Universitário de Maringá com ferimentos graves. Os bombeiros disseram que testemunhas contaram que a caminhonete tentava ultrapassar em pista com faixa contínua e acabou batendo de frente no caminhão. O impacto foi tão violento que os veículos, tanto o caminhão quanto a caminhonete, rodaram na pista e pararam em pistas invertidas. Luciano.
Imagina só o impacto, né? Um acidente gravíssimo que tirou a vida de 3 pessoas, deixou outras 3 gravemente feridas na região de Maringá. Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agatha Sofia, de 3 anos, foi encontrada em Minas Gerais 20 dias após ser raptada em Cascavel, no oeste do estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre este caso. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Então, após 20 dias desaparecida, a menina Agatha Sofia Saraiva, de 3 anos, que foi raptada no bairro Santa Cruz, em Cascavel, na terça-feira, dia 11 de janeiro, ela foi encontrada em Governador Valadares, Minas Gerais. Essa criança ela foi encontrada na última terça-feira. E após investigações de alta complexidade, a Polícia Civil de Cascavel identificou a localização da menina e solicitou o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. A Delegacia de Minas, especializada em casos de sequestro, realizou o trabalho de investigação e descobriu onde a menina estava. A Agatha passou por exames de lesão corporal na manhã desta quarta-feira e foi identificado que ela está bem e não passou por nenhum tipo de situação de risco. O casal que raptou Agatha está preso e está à disposição da justiça. A mãe biológica da menina, Emily Santos Saraiva, de 18 anos, e o namorado dela, Maicon Henrique Paco, de 30 anos, estão presos à disposição da justiça. O casal estava abrigado na casa de um familiar de Emily, na cidade de Governador Valadares. Esse familiar ele também foi encaminhado para a delegacia e vai responder por favorecimento pessoal por ter cedido a casa como esconderijo ao casal que estava foragido da justiça. Em coletiva, o delegado da Polícia Civil de Cascavel, Diego Vieira Martins, deu mais detalhes sobre esse caso.
E a Agatha foi resgatada com saúde e foi dado, como o doutor falou aqui, foi dado cumprimento aos mandados de prisão do casal, da mãe biológica, tanto da mãe biológica quanto do namorado. A pessoa a qual abrigava eles na cidade de Governador Valadares foi conduzida até a delegacia e irá responder por favorecimento pessoal por ter ajudado o casal a se esconder em sua residência. E a menina Agatha, inclusive, passou por exame de lesões corporais, foi realizado e foi identificado que ela passa bem. Ela estava bem, ela está íntegra, não passou nenhum tipo de situação de risco com o casal e estamos providenciando junto à Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Polícia Civil, o transporte da menina para aqui, para Cascavel. Ela vai continuar sendo assistida para que no futuro possa ter um desfecho que seja favorável à criança, lembrando que a criança é prioridade nesses casos. E vamos dar seguimento também aos trâmites legais, porque a situação não acaba hoje, né? Não acabou com o resgate da menina Agatha. Ainda existe um processo penal em curso, a Polícia Civil ainda vai ouvir todas as partes e vai até o final, vai chegar ao final. Emitir um relatório ao Poder Judiciário.
A polícia divulgou imagens no momento da abordagem, quando localizaram a casa onde a menina estava. A abordagem foi tranquila, tanto a mãe de Agatha quanto o padrasto e o familiar que abrigava o casal, eles não resistiram à abordagem. A delegada Fabíola Oliveira, da Delegacia Antissequestro da Polícia Civil de Minas Gerais, que auxiliou nas investigações e participou do resgate, afirmou que Agatha é uma menina bastante inteligente que durante todo o tempo esteve tranquila. A Emily, mãe biológica da menina, conversou com a filha no momento da prisão, reconhecendo que tinha feito algo de errado. Segundo o secretário de Assistência Social de Cascavel, Hudson Moreski, Agatha será trazida de Minas Gerais a Cascavel pelo transporte aéreo e deve chegar na cidade na noite desta quinta-feira. Por questões de segurança, ela não voltará mais para a família que a acolhia e será levada pela equipe técnica a um novo lar da família acolhedora. O casal acusado responderá por sequestro e as investigações seguem para identificar a participação de outras pessoas. A vinda do casal para Cascavel deve ser analisada e decidida pelo Poder Judiciário. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações, né? Então, essa novela, o caso Agatha, não chega, claro, ao seu final. Ainda haverá muitos desdobramentos, mas a garota de 3 anos que estava desaparecida 20 dias, né? Esse mistério foi desvendado. Ela foi encontrada em Minas Gerais após ter sido raptada em Cascavel. Detentos denunciam condições precárias do Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Um vídeo que circula pela internet mostra detentos dentro do CMP em uma cela para pessoas com deficiência em condições precárias. A imagem, narrada por um dos detentos, que é cadeirante, mostra um homem deitado de bruços com parte das nádegas destruídas por uma úlcera de pressão chamada de escara. O preso declara não haver cuidados médicos suficientes e falta de fraldas. Em outra parte do vídeo, o homem que grava mostra a sua própria bolsa de coleta com urina misturada com sangue. Ele também pontua que a falta de atendimento para outro detento que estaria com a perna quebrada, precisando de cirurgia. A cena toda conta ainda com um monte de marmitas no chão, banheiros sujos e insetos como aranhas, capturados pelos internos que afirmam terem sido picados diversas vezes.
Excelentíssimo senhor juiz, nós cadeirantes aqui do CMP interno viemos através desse vídeo, entendeu? Para mostrar a situação que nós se encontra aqui. É, aqui no banheiro, onde a gente toma banho, não tem acessibilidade, entendeu? Não tem corrimão. É, na parte do chão aqui, entendeu? Existe degrau. Nosso barraco é completamente cheio de lixo. Nós já viemos fazendo vários pedidos, entendeu? Em cima da nossa saúde, em cima das condições que nós se encontramos aqui nessa unidade prisional. E por inúmeras vezes, entendeu? Vem a Defensoria Pública, vem os Direitos Humanos, entendeu? E não foi feito nada em cima da nossa situação.
A veracidade do vídeo foi confirmada pela CBN Curitiba e o relato foi gravado em janeiro deste ano. O CMP possui hoje uma superlotação abrigando cerca de 700 detentos para 460 vagas disponíveis. O núcleo da Política Criminal e da Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná disse que acompanha o caso. Já o DPEM respondeu à solicitação da CBN Curitiba por meio de nota, informando que o CMP está em processo de reforma e que o quadro clínico é composto por 38 servidores da área de saúde, além de 122 servidores que ingressaram por meio do PSS. O órgão também pontuou que as unidades penais passam por dedetização periódica e a última teria ocorrido em novembro de 2023. A próxima estaria marcada para fevereiro. O DPEM também informou que a limpeza da unidade, bem como a entrega e o recolhimento de alimentação, é realizada por pessoas privadas de liberdade devidamente implantadas em setores de faxina que o fazem diariamente. Por fim, a nota esclarece que o preso filmado de bruços com grandes escaras veio transferido de Foz do Iguaçu e chegou ao CMP em 19 de janeiro, sendo que os seus curativos, segundo o DPEM, são devidamente trocados e higienizados diariamente, não havendo ainda a falta de fraldas, conforme declarado. Já o detento, que aparece com a perna quebrada, teria todos os atendimentos médicos de especialistas e o agendamento para a cirurgia feito pela Rede SUS. Não não havendo nenhum registro de cancelamento de escolta para esse caso. No entanto, Valesca Fernandes, que é presidente do Conselho da Comunidade de Curitiba, que reúne familiares de presos, afirma que este tipo de situação precária é registrada há muitos anos.
Muitos têm sido os alertas que vêm sendo dados a respeito da situação do Complexo Médico Penal. O CMP chegou a ser interditado pelo CRM porque não tinha mais condições de receber pessoas doentes, enfermas nesse ambiente. E é uma questão estrutural. Faltam servidores, não tem concurso público para a área há 10 anos. Faltam policiais penais para fazer a movimentação desses presos, custodiar esses presos para irem para o hospital. Faltam médicos, falta estrutura básica, não tem cadeira de rodas suficiente para atender essas pessoas. Convenhamos, independentemente do que essas pessoas fizeram para estar na condição de cárcere, elas são seres humanos e a lei é clara. A lei de execução penal precisa ser cumprida. A privação de liberdade não tira o direito que as pessoas têm à dignidade mínima. O que a gente vê no CMP é uma condição medieval de cárcere. A gente está em pleno século XXI, num estado como o Paraná, que é referência em tantas coisas e não pode ser uma referência em algo tão negativo.
Em um relatório feito pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, divulgado em setembro de 2022, os especialistas e membros do grupo de trabalho relataram diversas situações encontradas no Complexo Médico Penal de Pinhais e em outros presídios do Paraná. Dentre os apontamentos estavam a má qualidade da comida servida, celas com papelões no lugar de colchões, problemas com infiltrações, insetos e sujeira. A CBN Curitiba aguarda ainda o retorno do DPEM sobre como os detentos tiveram acesso ao celular dentro da cela. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 35 mil maços de cigarros escondidos em uma carga de milho em Ponta Grossa. Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 184 da BR-373 em Ponta Grossa, no meio da tarde. A Polícia Rodoviária Federal descobriu a carga ao abordar um bitrem na rodovia e perceber o nervosismo do motorista. O condutor informou os policiais que havia carregado 38 toneladas de milho em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ao verificar a carga, foram encontrados os 35 mil maços de cigarro de origem estrangeira escondido em meio à carga. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, diante das informações obtidas, foi constatada a ocorrência de contrabando. O bitrem e a carga foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa e o condutor para a Polícia Federal. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Por falar em cigarros, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação de combate ao comércio de cigarros eletrônicos em Londrina. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A operação Experimentação foi deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e cumpriu 7 mandados de busca e apreensão aqui em Londrina. Os alvos foram dois comerciantes que vendem cigarros eletrônicos, conhecidos como vapor. A comercialização desses produtos é proibida, bem como a importação deles. Duas armas de fogo sem registro foram apreendidas e, por isso, uma pessoa foi presa em flagrante. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Tiago Garcia Amorim, a operação recebeu o nome de experimentação porque o consumo dos cigarros eletrônicos se tornou um hábito presente em todas as faixas etárias, principalmente entre os adolescentes que buscam experimentar algo novo, apesar dos possíveis malefícios à saúde. As investigações começaram há cerca de 10 meses e a Polícia Federal quer saber onde eram adquiridos e como esses produtos chegavam ao Brasil. Os envolvidos podem ser indiciados por contrabando, que tem pena máxima de 5 anos de prisão, e também por outros crimes, como organização criminosa.
Na verdade, também o objetivo da operação é saber o modus operandi, onde eram adquiridos, né, provavelmente importados, né, do exterior, né, introduzidos no país ilegalmente, já que sua comercialização é proibida aqui em território nacional. Estão sendo investigados, né, pelo crime de contrabando, né, que é justamente a importação ilegal desses produtos, né, proibidos no país, né, e as apurações continuam aqui para a gente averiguar a existência de possíveis outros crimes, né, tá, organização criminosa, associação criminosa, enfim.
Esse foi o delegado da Polícia Federal, Tiago Garcia Amorim, que, junto com 6 fiscais da Receita Federal e 26 agentes da Polícia Federal, deflagraram essa operação de combate ao comércio de cigarros eletrônicos aqui em Londrina, Luciano.
Muito obrigado, Juliana, pelas suas informações. Cigarro eletrônico que faz tão mal quanto cigarro. Há médicos, há especialistas que dizem que faz mais mal, inclusive, do que o tabaco convencional. O clima é de carnaval no litoral do nosso estado. O Patrick Gouveia tem as informações sobre as programações em Paranaguá e também na Ilha do Mel. Patrick Gouveia.
Olá, vamos chegando com informações direto do litoral do Paraná. Então vamos falar do Carnailha, considerado o maior bloco de trilha da Ilha do Mel, que promete agitar os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a partir das 5 da tarde, com concentração no Trapiche de Nova Brasília. O evento chega à sua 4ª edição, consolidado como ponto alto do carnaval na Ilha do Mel. Com uma proposta única, o Carnailha proporciona uma experiência singular ao percorrer toda a trilha, revelando paisagens deslumbrantes da praia com vista para o mar e também para o pôr do sol. No ano passado, mais de 300 pessoas se reuniram para celebrar o carnaval em meio à natureza e também em meio às belezas naturais do local. O Carnailha é mais do que um bloco de trilha, é uma experiência de celebração única que proporciona momentos de alegria e diversão para todas as idades, em um ambiente naturalmente incrível. Fica o nosso convite para as pessoas se programarem para curtir o carnaval nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro na bela Ilha do Mel. O clima de folia já toma conta da cidade de Paranaguá, que se prepara para realizar no dia 4 de fevereiro a edição de número 73 do Banho de Mar à Fantasia, um dos maiores eventos pré-carnaval do litoral do estado. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está coordenando os preparativos em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, visando garantir a segurança e o sucesso do evento. O desfile dos blocos é puxado por um trio elétrico acompanhado pelo Cortejo Real e pela bateria da Escola de Samba Junqueira, que mantém suas atividades desde 1947. A concentração dos blocos está marcada para as 8 da manhã, com o desfile iniciando às 11 da manhã e o término do evento previsto para encerrar às 5 da tarde. Fica aqui o nosso convite para você prestigiar o melhor evento pré-carnaval do litoral paranaense, que acontece na cidade de Paranaguá, a cidade histórica, a cidade mãe do estado do Paraná.
Obrigado, Patrick, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.